Eu convido a vereadora Nádia Nara para uso da tribuna livre com tempo máximo de 15 minutos.
Bom dia, excelentíssimo presidente em exercício, senhor Ricardo. Bom dia aos nobres colegas vereadores, ao público presente, em especial aos professores que estão aqui hoje nos prestigiando e também reivindicando os seus direitos. Bom dia também, em especial, a todos os ouvintes da Baixa Grande FM. Quero iniciar agradecendo e parabenizando também ao senhor Almiro, Léo, estive no Mandacaru na sessão, na última sexta-feira passada, agradecer a recepção de todos vocês, especialmente ao Almiro, que fez uma belíssima recepção em sua casa. Agradecer também e parabenizar, Almiro, o movimento do último domingo, a montaria da patroa, não é isso? Movimento belíssimo das mulheres, que continue assim. A mulher tem que ser empoderada, mulher tem que mostrar que ela pode estar aonde ela quiser. Então, quero parabenizar a todas as mulheres de Mandacaru e região pela belíssima apresentação. Estive lá e fui muito bem recebida. Só tenho que agradecer. Mas quero também parabenizar aqui aos vereadores que fizeram uso, né, da Tribuna Livre do Povo, ao vereador Negão, que fez as suas reivindicações aqui, perfeitas, vereador, onde o senhor aqui mostrou que está do lado do professor, do lado do funcionário e também do lado do povo que te apoiou e de sua região, reivindicando todas as dificuldades pelas quais, né, os alunos, pais, professores da região estão passando. Parabéns pelo belíssimo trabalho que o senhor desenvolve na região. E também aos demais, ao vereador Amós, ao Renival, que se posicionou aqui favorável à luta dos professores, à luta de todos os funcionários da saúde, enfim, de forma geral, se posicionando a favor de quem mais precisa, a favor da população. Mas quero, senhores, aqui também cobrar da administração atual em relação ao reajuste de todos os funcionários públicos municipais, parabenizando também em especial a professora Dionéia, que também usou essa tribuna, foi uma das oradoras, reivindicando esse reajuste. Nós sabemos que todos os funcionários públicos municipais passam por situações difíceis financeiras hoje, porque todos estão há 2 anos sem o reajuste. Nós estamos aqui reivindicando da administração, reivindicando do prefeito desde o mês de fevereiro, de março, que é a data base de todos os servidores públicos municipais, exceto a educação. E, infelizmente, até agora, o prefeito não sinalizou reajuste para nenhum funcionário público municipal, o que nos deixa triste, porque esses funcionários estão passando, alguns, até dificuldades financeiras, porque eles estão com salário de 2 anos atrás. Então, se a gente analisar a situação pelas quais eles estão passando, vamos só enumerar algumas questões em relação à inflação. Uma lata de óleo 2 anos atrás, senhores, custava R$4 e pouco, hoje é mais de R$10. Um quilo de arroz era R$2 e pouco, hoje é R$5, R$6. Um quilo de açúcar, enfim, o básico, a cesta básica para a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus filhos era um valor. E hoje os valores estão absurdos. Então, essas pessoas não estão conseguindo mais, de forma alguma, sustentar suas famílias com o que estão recebendo, com esse salário irrisório. Então, o que nós queremos, o que nós pedimos ao excelentíssimo prefeito é que, pelo menos, ele veja a situação desses funcionários e mande um projeto aqui para essa casa para dar um reajuste salarial a todos os funcionários públicos municipais. Hoje, os professores estão aqui reivindicando seus direitos, que é o piso salarial, né, que é a nível nacional e que o prefeito também não sinalizou. Mas amanhã, os senhores podem ter certeza que amanhã a Guarda Municipal pode estar aqui cobrando, os enfermeiros podem estar aqui cobrando, os motoristas podem estar aqui cobrando, os operadores de máquinas, os agentes de saúde, os agentes de endemias, enfim, estão todos no prejuízo. Aí a gente para um pouco para pensar. Nós, vereadores, esse ano, Nós tivemos o aumento. O prefeito teve o aumento. Os secretários teve o aumento. E por que os mais necessitados estão de fora desse aumento? Porque eles não chegam até aqui para cobrar dessa administração, para exigir o que é de direito. Venham todos cobrar. Podem ter certeza que a maioria dos vereadores, tenho certeza, a maioria irão apoiar vocês, irão lutar, porque é um direito de vocês. Analisando as contas da prefeitura, de janeiro até o mês de maio, a prefeitura, se a gente comparar 2021 para 2022, nesse mesmo período, de janeiro a maio, a prefeitura recebeu a mais 5.328.065,93 reais. Então, a prefeitura também está recebendo valores a mais. Por que não repassar o reajuste de todos os funcionários públicos municipais? O que é que está acontecendo? Por que não valorizar esses profissionais, essas pessoas que estão dia a dia no seu trabalho, dando conta, como os técnicos de enfermagem, os auxiliares, os enfermeiros, os operadores de máquinas, enfim, os assistentes administrativos, todos que levam o município nas costas, que trabalham, que estão ali no dia a dia fazendo suas tarefas. Temos que valorizar. E também, uma cobrança aqui, foi discutido muito, e também é uma das minhas cobranças, o reajuste, o piso nacional para os professores aqui do nosso município. Aqui foi dito que o professor recebe além do piso, que comparando a todas as cidades circunvizinhas, Baixa Grande é a que paga melhor. Aí eu desafio aqui a mostrar isso para nós. Porque eu posso trazer aqui um exemplo bem simples da cidade de Macajuba, que eu tenho provas, outras cidades, mas vou citar só Macajuba, que é uma cidade bem menor que Baixa Grande, e paga o piso, senhores, desde o mês de janeiro. Desde o mês de janeiro que está pagando o piso, o atual piso nacional, com os 33%. Então, por que Baixa Grande não tem condição de dar um aumento? Qual é a justificativa? Nós sabemos que aqui o Fundeb tinha uma previsão de 18 milhões de reais, mas esse ano o Fundeb Baixa Grande irá receber mais de 22 milhões de reais. Então, por que não dar o reajuste aos professores? O que é que está acontecendo? Nós vamos aqui, eu convoco aqui, eu convido, aliás, todos os vereadores e posso trazer aqui provas e mostrar aos senhores que Baixa Grande não é a cidade que paga melhor professor. De forma alguma, existem várias cidades que pagam bem melhor do que Baixa Grande. O exemplo bem simples é Macajuba, que está aqui vizinho, e tem provas para vocês que professores que trabalham lá 20 horas, que têm, vamos dizer, uns 10 anos de serviço, ganha mais em Macajuba do que Baixa Grande, que trabalha pelo mesmo período e tem mais de 20 anos de serviço. Então, não justifica, não tem nenhuma justificativa. E posso provar a todos os senhores e dizer que os professores recebem além do piso, também não existe essa questão. Nós sabemos que os professores têm um plano de carreira. Nesse plano de carreira, entra a graduação, pós-graduação, tempo de serviço, e nessa tabela vai se contando tudo isso. Cursos, então, são direitos adquiridos. Esses direitos adquiridos não podem contar como um piso inicial de forma alguma. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Nada mais do que justo, professores, vocês estarem aqui lutando. Tem que continuar a lutar, sim, porque é um direito de vocês. E só se vence uma luta, só se vence por ser muito obstinado, por enfrentar. Temos que enfrentar, sim, cada dia mais, porque só assim sairemos vencedores dessa luta. Então, continuemos aí. Eu quero aproveitar esse momento, nobre presidente em exercício, e pedir, mais uma vez aqui, convoca uma reunião com o prefeito, traz o prefeito aqui na Câmara para discutir a questão dos professores do reajuste, mas também o reajuste de todos os servidores públicos municipais aqui com os vereadores. Pode trazer a contabilidade, quem quiser, nós estaremos aqui para ouvir, mas vamos debater, porque digo aos senhores, está muito difícil ouvir, presenciar o que eu estou ouvindo, o que eu estou presenciando de funcionários quase depressivos, porque não têm condição de manter sua família. A inflação está altíssima, eles estão com salário de 2 anos sem nenhum reajuste. Aí eu pergunto à administração, qual é a intenção? É colocar esse reajuste para 2023, 2024, que é ano de eleição, para dizer que é um reajuste eleitoreiro? Qual é a intenção, na verdade? Dar 3 anos de taca no funcionário e no último ano vir com um aumento? A gente quer saber o que está acontecendo. Nós não podemos, como representantes do povo, admitir uma situação dessa. Não podemos, vereadores. Temos aqui, ó, que buscar a união entre nós e cobrar dessa administração esse reajuste para todos os servidores públicos municipais de Baixa Grande. Todos estão necessitados e com urgência. É esse pedido que eu deixo aqui de uma reunião o mais breve possível com o prefeito. E eu espero que o senhor, nobre presidente, consiga essa reunião, né, com a presença de todos os vereadores. Mas, como tem outras demandas, senhores, eu vou aqui ser bem rápida, em relação ao projeto que está aqui nessa casa sobre a saúde, que está também causando muita discussão, são muitas situações difíceis para esses funcionários. Eu quero aqui dizer que eu tenho certeza que não só eu, mas todos os vereadores, nós iremos estudar com bastante cuidado, estudar todas as possibilidades para que nenhum desses funcionários da saúde, nenhum técnico de enfermagem, nenhum auxiliar de enfermagem saia prejudicado com essa situação. Porque depois de anos recebendo um salário e você vê reduzir pela metade ou reduzir 20, 30% é difícil, principalmente na situação que nós estamos vivendo hoje. Mas quero também cobrar o que foi tão discutido aqui em relação às estradas, não às estradas Passei Brejo, Viração, Mandacaru nessa última semana, e estou vendo a situação péssima que essas estradas estão. Peço aqui reforçar o secretário de obras, ao prefeito e também a fala de todos os vereadores que pediram aqui sobre essa questão das estradas, como tem o vereador Amós, também citou outras regiões, enfim, é nosso município inteiro que está precisando e necessitando dessa reforma nas estradas, dessa patrulhagem. Mas, em especial, eu quero pedir aqui, nobre presidente, sobre as ruas da quadra Q. Tenho aqui várias fotos, tenho pedidos de socorro dos moradores da quadra Q. Tem ruas que estão praticamente intransitável. Não passa um carro, não passa uma moto. E isso há semanas, há meses que eles estão nessa situação. Então, que a administração tenha um olhar especial para aquelas famílias, para aquelas pessoas que estão passando essa necessidade e está pedindo socorro para nós. Porque alguns estão sem poder sair de suas casas. Sabemos que no inverno chove, né? E essa chuva se transforma em lama e a situação vai piorando cada vez mais. Então, que a administração tome os cuidados devidos com urgência, urgentíssima, em relação às ruas da quadra Q. Se não é possível fazer a pavimentação com urgência, mas pelo menos que façam, né, o patrulhamento, enfim, dessas ruas, para que as pessoas possam, pelo menos, saírem de suas casas com dignidade. Também a cobrança em relação à iluminação. Já estamos pagando há meses, né, segundo mês, a taxa de iluminação pública. E, infelizmente, a iluminação, até o momento, continua péssima. Então, que o prefeito também agilize essa questão. Mas eu quero aqui tirar uma dúvida com os senhores. Recebi uma denúncia de um paciente do SUS que foi para Salvador, num dos carros da saúde. E esse paciente, ele teve que pagar um imposto, que é ali o pedágio. Estou aqui com os comprovantes do pedágio que foi pago pelo paciente que foi para Salvador, nobre presidente. Então, o que é que está acontecendo? Esse paciente ficou internado em Salvador, mas ele teve que pagar ao motorista o pedágio de volta, porque o motorista não tinha um real para voltar. Paciente de SUS não pode pagar taxas, nobre presidente. Eu deixo aqui esse comunicado, essa denúncia para a secretária de saúde, para que ela tome as devidas providências. É um absurdo uma situação dessa. Um paciente de SUS pagar o pedágio, ida e volta. Se ele não tivesse esse dinheiro... Já terminou meu tempo, mas quero aqui pedir em relação à secretária de Educação também, a questão do transporte escolar, alunos sem transporte, como é o caso do tabuleiro, outras demandas também do transporte escolar. Enfim, gente, as demandas são muitas. Meus 15 minutos se transformam em 5, porque são queixas e mais queixas dessa administração. E está cada dia mais difícil, nobre presidente, defender, acompanhar e tentar solucionar tudo. Porque, infelizmente, o vereador não tem recurso para isso. Então, que essas obras tamanho G venham logo e tente transformar nossa cidade para ver se melhora, né? Que não fique só no papel. Um bom dia a todos e até a próxima sessão.
Essas foram as palavras da vereadora Nadia Janara Magalhães Miranda de Melo.